Tenham todos um bom dia, uma boa manhã, né, Geraldo? E que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro de Efésios. Capítulo 2, Efésios, capítulo 2, e capítulo 2, versículo 1.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Amém. Repete, por favor.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Amém. Versículo 11.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Amém. Mais uma vez. 11.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Amém. Versículo 20.
Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Amém. Então nós temos aqui em um capítulo, né? Em um capítulo, alguns detalhes importantes. Quais são? Deus precisa de nós precisa ou não precisa? Né? A Maurício está dizendo precisa, precisa. Às vezes a gente fica em cima do muro. A maioria gosta de ficar em cima do muro, né? Quando ver o que bicho vai dar. Aí o bicho que der, ele pula. Né? Mas o ideal é a gente ter a postura, convicção, ou é ou não é. Eu posso mudar de ideia, né? Se eu for convencido de uma forma, eu volto. E aí a gente não fala nada, não é bom. É bom a gente falar. Deus precisa de nós? Se você acha que não, você fala que não. Você acha que precisa, né? É. Na verdade, Deus precisa, sim, de nós. Porque se nós não servirmos para nada, Ele usa pau, pedra, Ele usa o que for preciso. Mas o ideal seria nós. O ideal seria nós. Para fazer o que Ele quer fazer, o ideal seria nós. Mas se não der, se não for possível, Ele vai usar outra coisa. Então, a igreja, a casa, a igreja é a casa de Deus, a igreja é a obra de Deus, a igreja é o trabalho de Deus, a igreja é a luz para o mundo, a igreja é a esperança da humanidade. São os herdeiros de Deus, a igreja. São os herdeiros de Deus. Né? A igreja é a família. A família. O povo abençoado. Nação santa. Povo escolhido. Não é pouca coisa, não, é, gente? Hã? O que mais? É o povo do mundo da vindouro, né? É o povo escolhido para ter vida eterna, o povo escolhido para a nova geração. Não é pouca coisa, é muita coisa. Concorda ou sem corda? Aí saiu o semeador a semear, tal, né? Plantou uma vinha, esperava que aquela vinha produzisse, a vinha pega, cura. Aí ele vem, dispensa aqueles trabalhadores, dispensa aqueles trabalhadores, acerta com ele, quanto é que eu te devo? Tanto, tal, ó, pega essa bala e sobe. E contrata outros trabalhadores, não é assim que está escrito? Hã? Plantou Deus uma vinha, esperava que aquela vinha prestasse, e a vinha não correspondeu. Aí Deus entrega os pontos para Satanás, ó, estamos aqui, tem jeito não, pode assumir sua função aí, tá, né? Não tem jeito não. Não, se Deus fosse fazer isso, nós estávamos perdidos. Graças a Deus que Deus não é assim. O que Deus falou? Vou tentar uma outra vinha, eu vou plantar de novo, eu vou fazer um esforço, né? E foi. E plantou outra vinha. Não é assim que está escrito, gente? É ou não é? É mesmo? Aí saiu e convidou, chamou lá, vem cá, fulano. Aí ele, que meu pai morreu, minha mãe está doente, estou com dor de barriga e tal, etc. Dá para o senhor esperar um pouquinho? Você não passa aqui na manhã, na parte da tarde? O que ele falou? Não, minha mãe morreu, meu, não sei o quê. Eu comprei uma junta de boi. Eu tenho que cuidar dela. Não, você... Então você vai cuidar da sua junta de boi, olha. Eu quero uma pessoa para cuidar do meu serviço. E você vai cuidar da sua junta de boi. Amém? Problema seu, você não queria nada cuidar da junta de boi? Então vai cuidar da junta. Serve para trabalhar para mim? Deus falou, não, então não serve para mim, eu preciso Eu preciso de pessoas que estão disponíveis para trabalhar para mim. Aí Deus entrega e passa depois. Não, não fiz, então, não deu tempo ainda, né? Eu não fiz o que o Senhor mandou, não deu tempo ainda, tal, etc. Ele passa para colher o fruto, ver o resultado. Não é assim, gente? É ou não é? E aí? Pergunta. Pergunta, sugestão, etc. Aí, às vezes, então você analisa e pensa, não será por isso que eu estou nessa situação? Não será por isso que eu... Pensa, me fala. 5 minutos. Ninguém vai falar nada, nada. Fala, Luiz. O jeito é o Luiz mesmo, porque os outros não falam mesmo.
É, eu acho que Deus está querendo acertar as contas com nós.
Nós perguntamos, por que às vezes da minha situação? Por que da sua? Por que... É porque que... O que que tem servo útil e servo inútil? O que que tem servo útil e servo inútil?
Porque tem aqueles que resolveram dedicar, né, a trabalhar para Deus, e tem aqueles que tem muitas outras coisas para fazer e não sobra tempo fazer as coisas.
Por que um recebeu um talento, dois talentos, três talentos, quatro talentos, cinco talentos? Vai respondendo.
Ao que tem, né, se dará. Ou seja, quem está negociando, ele vai adquirindo.
Será que Deus observa isso?
Deus observa.
Observa? Será que Deus observa?
E para Deus só serve uma pessoa que quer dedicar exclusivamente para Ele, porque senão não tem outra serventia.
Aí você fica... Um povo todo seu, zeloso de boas obras. É um povo, como é que fala lá? É uma nação, a luz para o mundo. Aí você fala assim, essa nação aqui você pode seguir, esse povo aqui você pode seguir. Porque aqui... É só mesmo madeira de dar em dois. Aqui é só pessoas que foram provadas, testadas. Aqui eu ponho a mão no fogo. Esse pessoal aqui, ó, eu ponho a mão no fogo. Você pode deixar que... Você, né, lembra do começo, a gente falava, você pode... É... Você pode deixar lá a sua mulher de bebedouro que eu não mexo. Não é não? Você pode deixar a porta do cofre aberta. O nosso gasofilácio aqui já foi duas vezes, a primeira vez arrombaram, destruíram. Agora a segunda vez não conseguiram ali, parece que alguma coisa atrapalhou. É ali, para tirar daquela merrequinha que às vezes chega lá, às vezes chega lá. É um povo que Deus vai dizer, olha aqui, ó, aqui está o endereço do mundo, aqui está o povo escolhido, nação santa, povo de Deus. Amém? Pronto, Luiz, dá o microfone para alguém aí. Dá logo de manhã, assim, a gente tem vontade de falar, né? Tá aí.
Mas, amém, irmãozinho. Eu estava observando que, igual o senhor falou ontem, né? E tudo isso acontece no deserto.
Aí Luciano vai chorar, qual não vai falar? Não vai falar.
Não, mas eu vou. Que tudo isso acontece no deserto, né? Quando a gente passa a caminhar. É a oportunidade, né, que a gente tem. E eu fico vendo assim que Deus vai fazendo a gente entender as coisas nos mínimos detalhes. Para a gente realmente tomar consciência, às vezes, da oportunidade que está sendo dada para cada um. Porque é igual o senhor vem falando para nós, né, ensinando a gente. Porque é igual uma coisa que o senhor sempre falou, não é empurrando de goela abaixo. Mas é fazendo a gente entender para que a gente possa ter um amor por aquilo. Porque não é de qualquer jeito. Né? Então, igual o senhor falou, por que ele deu um para um, dois, três? Porque ele observa tudo. Ele faz questão de mostrar para a gente que ele observa todas as coisas. E a gente precisa aprender a conhecer, né, ele, para que a gente possa amar ele e fazer a coisa com esmero, fazer a coisa com alegria. E não de qualquer jeito, igual a gente pensa, né?
Então ele pega, tira o povo do lá do Egito, mal acostumado, um povo que ficou ali no Egito, o mundo simboliza o Egito. Aí nós vimos, não era povo agora, suas povos, não era agora, suas, entendeu? Não era membro da família, agora você é membro da família. Tá? Então, pega o povo ali do Egito, cheio de defeitos, cheio de... E põe no deserto. É a geração. É a passagem nossa pela terra. A hora que sair do outro lado, é a geração. Então, é a sua geração. Aonde foi que você nasceu? Nasceu homem, nasceu mulher? Nasceu pobre, nasceu rico, nasceu... A gente não sabe, né, por que é brasileiro, por que é chinês. O certo é que a gente está no mundo. Está no mundo, amém? Nós estamos no mundo. É a nossa geração, é o nosso tempo. É o tempo que você tem, os 40 anos. Cada geração tem, o tempo de cada geração é 40 anos. É o tempo que você tem. O 40 anos que o seu começou, vamos dizer que começou com 10 anos, com 12 anos, né, com 15. É o tempo que você entrou. Medo para valer. Aí vai, sempre que eu digo o seguinte, será que com 60, com 70 anos, a dificuldade que tem uma pessoa para converter com 60, com 70 anos é muito grande. É muito grande. Então, o tempo que nós estamos passando aí pela terra é o tempo que você tem para negociar os seus talentos. É o tempo que você tem para mexer o palito. Amém? Se nós estamos sendo fiel ou não, se nós estamos correspondendo ou não, se o fruto é bom ou se o fruto não é bom, tudo isso está aí escrito e Deus vai com certeza olhar. As provações, os filhos de Deus, que ele vai tirar os filhos de Deus, né? Então nós temos chamada, a igreja é chamada, é isso, saiu o semeador a semear a semente. O que, que ele está procurando? Aí ele vai levar? Qualquer jeito? Não vai, gente. Não vai. Então saiu o semeador a semear, e aí a semente é uma semente do Filho de Deus. Agora a semente, presta atenção, é a semente do Filho de Deus. Não é, tem semente de abacate, semente de manga, semente de trigo, semente de quê? Tem semente de Filho de Deus. Você bateu aquela semente, caiu, nasce um Filho de Deus. A semente é boa. Mas se cair numa terra, até isso tem que ser observado. No, às vezes o filho era para ser um filho de Deus, mas caiu numa terra que não correspondeu. Saiu o semeador a semear. Ele tá, repara-se, todo o evangelho não é direcionado para você. Para você. Amém? Aí ele fala, aquele que ouve essas minhas palavras é semelhante ao homem, e põe em prática, é semelhante ao homem prudente, que falou, meu Deus, eu estava dormindo, e agora, peraí, ó, arregaça a manga, eu vou correr porque... Né? É semelhante ao homem prudente que cavou profunda vala, botou sua casa lá. Eu vou arrumar logo porque o tempo... Aí alguém ainda fala, nossa, mas o senhor convidou os trabalhadores lá daquele tempo e aí para eles era fácil. Agora, para nós, agora na última hora, eu vou recompensar vocês do mesmo jeito. Eu vou recompensar... Eu que estou contratando, o problema é meu. Se eu quero que você trabalhe uma hora, você vai trabalhar uma hora. Mas preste atenção, se não, nós não estamos às vezes correndo um risco enorme. Se todo o evangelho não é dessa forma. Amém? Se não depende de nós. E ele deu muitas dicas importantes que o Evangelho nos dá. Muitas dicas. Mostrando a importância da humildade, mostrando que não se deve ter preguiça, mostrando que tem que ser honesto, mostrando que se tem que se dispor a ajudar, cooperar, mostrando que precisa de sabedoria, mostrando que precisa de entendimento, e dá muitas dicas importantes para você pegar tudo. Se é sabedoria, vamos atrás, se é humildade, se eu estou falhando. Lembra daqueles montes, da apostila, aqueles montes, né? É fé que está me faltando para mim ser um trabalhador, né? Top! Está me faltando o quê? Aí ele mostra que aquele que foi fiel nisso, aquele que foi fiel naquilo, que se esforçou, se humilhou, correu atrás, né? Teve, né, discípulos que ficavam colados nele. Outros discípulos, como Judas, amém, gente? Então, capítulo 2, tá certo? Pegou você, capítulo 2, versículo 1, pegou você lá, e vos vivificou, estando vós mortos, morto de preguiça. O que mais? Morto de vaidade, morto em ofensas e pecados. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, dos espíritos que agora opera nos fins da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, etc. Tam, pam, 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 pam. Amém? Aí vem aqui no versículo 11, dá um alerta assim. Portanto, lembrai-vos, esquece não. Você não valia nada. Não esquece, não. Portanto, lembrai-vos de que vós, do outro tempo, era também gentil na carne, chamado em circuncisão, tal, etc. Que naquele tempo estava sem Deus, sem Cristo, separado da comunidade de Israel, não fazia parte do povo de Deus. Não fazia parte dessa nação, dessa geração, estranhos aos concertos. Você não sabia o que você tinha direito, nem qual era o seu dever. Estranho aos concertos, aos acordos, aos, né? Não tendo esperança, não tinha nenhuma esperança, etc. Tal. Mas agora, versículo 22. Aliás, 20, né? Aliás, 19, vamos pegar o 19. Assim, que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão do santo e membro da família de Deus. Então agora, eu tenho uma responsabilidade, agora eu tenho um compromisso. Eu sou um membro. Amém? Eu sou filho do rei, um herdeiro de Deus, um membro da família de Deus. Mas não é difícil para a gente acreditar? Ele é membro da família de Deus, da casa do rei, etc., um herdeiro. Lá fala assim, que quando a gente era pequeno, a gente parecia com o herdeiro, parece com o escravo. Quando a gente é pequeno, então põe os meninos aí, o Jonevalzinho da vida aí, o Miguel, Israel, quem mais? Tudo é filho de profeta, né? Chama o outro lá, o Benjamim, né? Daniel, Então, esse pessoal, enquanto eles são pequenos, eles confundem com os herdeiros, os escravos, com tudo é farinha de um saco só. Mas quando começa a entender, começa então a separar e o tratamento vai mudando. Aí às vezes, gente, tudo são para um bom entendedor, um pingo é letra. Às vezes nós ainda estamos como se fosse escravos, ainda não assumimos que somos da casa de Deus, membros da família de Deus, etc. Assim não sois mais concidadãos, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Deus está abrindo seus olhos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Quer dizer, a mesma lei aplicada para os apóstolos, a mesma lei aplicada para Cristo, os apóstolos, e assim vem indo. O mesmo regime, está sendo também conosco. No qual todo edifício, toda pessoa, bem ajustado, cresce para templo, Cristo em nós. Cristo em nós. A gente fica assim, mas por que que eu não sinto que Ele está em mim? Às vezes eu fico pensando, por que que eu ainda não percebi que Ele está em mim? Presta atenção nisso. Por que que ainda eu não percebo que Ele está em mim? Edificados para... Deu para entender, Lucilda? Não. Deu para entender? Será que entendeu, Sérgio? Hã? Toninho, entendeu? Então Deus pega a gente no zero. Aí nós somos edificados. Vem cá, Pia. Sempre eu chamo um macho, Ou não, vou chamar uma fêmea, Então está aqui. Ela, quando Deus chama, quando Deus vem, semeia, etc., que começa, você começa no zero. Aí você vai ser construída, edificada para morada de Deus, para ser um lugar, uma habitação, Um lugar. Como é que é, meu irmão? Deixa agora minha vida ser separada para ti. Um lugar, Aí você vai. Por que que... Chega lá na frente, às vezes você fala, mas eu não percebo que Ele está em mim. Eu ainda não descobri que Ele está em mim. Eu ainda não consigo aceitar que Ele está em mim. Será por que que é? Não deu para entender, não. Por quê? Fala, Luiz. Hã? É, o Luiz não entendeu nem o que eu estou perguntando. Amém. Ou eu não estou sabendo perguntar. Então tá, eu vou ler de novo aqui, vamos ver se a gente continua. Assim sois já fora, estrangeiro, não sois mais estrangeiro, com cidadão do santo, etc, etc. Aí vem, edificados, Suzane, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, etc, como eu falei. Amém? Jesus, o mesmo processo usado para Jesus, os apóstolos, também está sendo para nós. Amém? Aí Jesus bate no peito e fala: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus bate no peito com 33 anos, com 30 anos, né, 31, 30, ele bate no peito e fala: quem me vê a mim, vê o Pai. Se você não crê no que eu estou falando, crê no que eu faço. Crê nas minhas obras, crê no meu jeito de sentar, de estar na reunião, crê no meu jeito de louvar, de cantar, crê. Se você não crê no que eu falo, aquela pessoa com 30 anos não era uma morada de Deus. Ah, não estava ali uma morada de Deus. Não era um edifício que o apóstolo Paulo foi chamado. Não estava com nada quando foi chamado. Caiu do cavalo, feio, de boca no chão, igual eu, caiu do cavalo. Não estava com nada. Mas dentro de pouco tempo, aquele edifício não estava pronto. Agora você entendeu? Ué. Aí eu perguntei, por que que às vezes lá na frente, depois de 40 anos, falei, 40 anos que eu estou assistindo reunião, tem 40 anos que eu... já comi minhas unhas todinhas, de lá para cá, de cá para lá. Tem... E até hoje...
Eu não posso falar, eu não posso.
Eu não posso. Parece que o edifício não ficou pronto. Parece que a casa não sai do lugar. Porque é você mesmo que vai dizer, meu filho. Não é ninguém que vai dizer para você: ó, você é uma mulher de Deus, viu? Se você não sabia, eu vou te falar: você é uma mulher de Deus. Ó, não é você que, não é os outros que vai falar para você, não. Ninguém vai andar com um crachá pendurado no peito: eu sou de Deus, né? Nem o Ronaldo, que é de Deus, não tem crachá. Ronaldo, né? Eu não tenho crachá. Ninguém vai chegar para você e dizer para você que você é... Está pronto, não, meu filho. É você mesmo. É você mesmo que vai. Que vai dizer. Então, por que que eu não sinto? Por que que eu não acho? Por que que eu não tenho? Não será, eu estou falando, porque de repente eu estou pegando pesado com vocês. É? Mas não será porque a casa não ficou pronta? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, no qual todo o edifício, todo o edifício, bem ajustado, cresce para tempo santo. Ué, a árvore não cresceu, ela vai produzir fruto? A terra não ajudou, ela vai produzir fruto? Calma, gente, não vai ainda não. Também nós somos edificados para a morada de Deus. A casa não ficou pronta, como é que eu vou morar? A casa não me dá condições, como que eu vou morar? Né, Celina? A casa não tem condições, como que eu vou morar na casa? E aí? Amém? Então eu peguei o talento meu, botei dentro de um saquinho, né? E guardei o meu talento, porque, sabe, de repente o homem é brabo, ele pode chegar e pedir o dinheiro e eu vou deixar aqui, ó. Vai estar aqui o talento, aqui minhas minas, né? As minas, é meu dinheiro. Vou botar aqui, meu, guardar. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Amém? Quem quer falar?
Igual você está falando das minas. Quem guardar no bolso, não é isso que Deus quer. Esse guardar no bolso significaria a pessoa não crescer?
É, ele não movimentou, ele não negociou.
Então, é negociando que a gente
cresce. Se você entra aqui, depois de 40 anos você está do mesmo jeito.
Então significa que você não negociou.
Uai, claro, ué. Se negociou, negociou ruim demais. Trocou 6 por 12, passou a vida inteira trocando 6 por 12. Né? Concorda ou não?
Concordo.
Você mesmo reclama para Deus, Senhor, faz um. Aumenta meu negócio aí, uai, ó. Né? Então, abro meus olhos, ensino o que eu tenho que fazer. Olha, eu não estou feliz, não estou satisfeito com isso, não. Chora, dá birra. Faz com outra mulher, não, vai lá na mesa. E fica lá no chão, está caindo um pedacinho de pão, você está comendo. É, dá birra. Quem não mama, quem não chora, não mama. Aí a gente às vezes não tem paciência, a gente chuta o balde. A gente não tem isso, a gente larga para lá. Ah, mas eu não entendo, então você não se... Aí você vai largando de mão, por fim você não tem nada. Ou então, às vezes, para. Às vezes começa uma coisa tão boa e para. Era para estar, né? Esse dia eu estava lendo uma reunião, uma apostila de reuniões. Uma apostila, Anael. Aí... Às vezes eu gosto, eu quero negociar meu talento, porque não adianta eu ficar, como é que é, dando testemunho de mim mesmo, não serve, né? Então vamos deixar para lá. Mas eu tá lá, cheguei na Elma, tá lá a apostila, aí eu comecei lá. Comecei a ler a reunião, aí li só um pedacinho, né, Alma? E fui embora, não foi? Foi? Ou eu li a reunião inteirinha? Hã? Eu fui tomar café, e às vezes ela está escutando uma reunião lá. Que a Elma, ela realmente está sempre fazendo alguma coisa nessa direção. Acho que ela já tem algum talento para negociar. Aí eu estava ouvindo dar aquela reunião de Ruth. Uma reunião boa, rapaz. Uma reunião boa. Mas eu aprendi muita coisa ali, sabe? Estou querendo ler de novo. Ruth. Mas muito boa mesmo. Aí eu fiquei pensando, né? Pensando comigo, será que o Kalim continua? Como é que fala? Digitando reuniões? Ou já. Já entregou os pontos também? Porque às vezes a pessoa não é correspondida, às vezes a pessoa não é. O que você faz não está agradando os homens, tá? Mas. Edifica para você um tesouro no céu. Aí você chegar, ó, quem sabe a carreira que você correu, o que Deus queria é que você fizesse aquilo. E fez bem feito. Redigiu as reuniões, está ali. Alguém lá na frente fala, ó, o Rocino morreu. Graças a Deus, o Rocino morreu. Mas deixou aqui uma pilha de reuniões que, graças a Deus, que teve alguém de bom senso que redigiu as reuniões, fala de... digitou as reuniões, arrumou direitinho e tal, botou na... tá aqui, ó, que alguém foi tomar café um dia lá na não sei aonde, e viu aquela em cima da mesa lá, né? Eu falava, ó, põe o livrinho, vem aqui com 10 reais, você pega com 10 reais, às vezes, você compra um livrinho, ah, mas eu já li, eu já tenho esse livrinho, pega esse livrinho, põe ele lá no lugar, põe ele aqui no lugar, para ver se alguém pega. E às vezes a pessoa pega e lê, e aquilo que ela leu, ela se salva. Às vezes aquilo ali é o que ela está precisando de ouvir no dia. Você concorda que nós somos muito bobos? Você concorda que nós não sabemos negociar o nosso talento? Eu vou pegar esse aqui, ó. É, eu já paguei lá na cantina, é minha, né? Eu posso fazer o que eu quiser dela. Aí eu vou botar ali, ó. Alguém vai, ó, deixar um livrinho aqui, ou então perder um livrinho aqui. E a pessoa vai ler aquilo. Às vezes joga fora, mas o outro, no fim, vai sobrar lá pro lixeiro. O lixeiro, não, não vou jogar isso fora, não. Vou levar para casa, vou dar uma lida nisso aqui e ler. E se salva. Ou não é assim? Eu não era assim. Aí a gente... Eu oro, mas Deus não responde a minha oração. Alguma coisa, então, não está certo. Amém? E aí? Mas a gente levanta cedo e vem para a reunião. E aí leva peia. Na reunião de manhã, logo de manhã, logo de manhã. Né? E aí, Wen? Mas eu não vejo isso como... Eu não vejo isso como chicote, não. Eu vejo isso como colírio. Ó, eu aconselho que compre de mim colírio para abrir os seus olhos aí. E mostrar para você que às vezes você está perdendo seu tempo. Eu tenho certeza, Carlinhos, que tudo que a gente faz é com a intenção de ajudar, com a intenção de servir, com a intenção de deixar ali a nossa contribuição. Você não vai ficar sem recompensa. Você não vai ficar sem a recompensa. Deus não é injusto. Eu tenho certeza que Deus não é injusto. Você não vai ficar sem recompensa. O certo é que a gente tem muito o que fazer. Vocês concordam? Que tem, tem, Celene. Que tem o que fazer, tem. Que tem o que fazer, tem. Não precisa ser tudo fazer o que eu faço. Você vai achar o que você faz. Por exemplo, eu não conheço... não conheço aqui ninguém. Teve uma época que eu convidei várias pessoas. Olha, a Ana fazia, outros faziam de... rede, mas chama... digitar as reuniões. São, aqui, por exemplo, dessa reunião de hoje aqui, ó. Dessa reunião de hoje aqui, você... Não é? Muitos que não estão ouvindo, uma hora vai poder ler. E quem sabe acordar? Quem sabe acordar? Então, não esqueça... 2:22, não esqueça que nós somos edificados para morada do Espírito Santo. Nós somos edificados para morada do Espírito Santo. Presta atenção, não esqueça que nós somos edificados para habitação de Deus. Aí qualquer pessoa serve para ser a habitação de Deus? Não, só aquele que foi edificado. Aquele que foi testado, provado, o vento vem, bateu naquela casa, não derrubou. Ótimo. A água veio e bateu as correntes, etc. Não derrubou a casa. Ótimo. Aquela casa está sendo construída, edificada, preparada para quê? Foi aquilo que eu estava explicando para você ali. Eu disse, às vezes, por quê? A pergunta que eu fiz. Por que que às vezes? Depois de tantos anos, e você pensa assim, eu ainda não percebo Deus em mim, eu ainda não percebo que eu estou nele, que ele está em mim. Às vezes eu não percebo ainda que eu estou nele, que ele está em mim. Todo mundo, às vezes eu não percebo e que ele está em mim. Será por quê? Né? Não será por quê? Ah, eu li também numa reunião lá, Karim. Vinho novo em odres novos. Eu li a reunião, poucos dias. Vinho novo em odres novos. que eu vou botar o vinho onde ele não... Eu vou perder o vinho. Eu vou perder o vinho. Porque o odre não, ele não resiste. Às vezes não aguenta uma cara ruim, né? Não aguenta qualquer coisinha apela, qualquer coisinha não sei o quê, e mancha. Vinho novo em odres novas. Adriana, tá boa, Adriana? E aí, Pê? Ítalo? Como é que tá o neném? Amém. Amém, gente? Pronto. E agora? Considerações. Cida, quer fazer as considerações, Cida? Nayane, quer fazer a consideração? Não? Daí, ó, Nayane quer.
Amém. Eu acho que depois eu também tenho que pegar novamente e escutar a reunião, né?
Hã?
Depois eu vou pegar a reunião novamente até para entender mais, né? Ouvir novamente. Mas eu entendi que eu tenho que negociar.
É.
Né? Minha hora de almoço é à noite, não sei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? É isso aí. O jeito que tá, não dá. Aí o jeito vai vindo as situações, eu vou ter que arrumar outra forma de fazer, né? Eu não posso é ficar parado.
Nem você, nem nós, né? Nem você, nem ninguém.
Amém.
É isso? Porque tem realmente muita coisa a fazer. Né? Muita coisa. É isso?
E cada um tem alguma coisa que pode fazer, né? É igual o meu tio ali na apostila, tanto que ele ajuda, outro em outra coisa. A gente tem que negociar nosso talento, né? A gente tem que negociar.
É, às vezes tem uma. A Bíblia fala, né? Às vezes tem uma viúva para ser visitada. Tem um enfermo para ser visitado, né? Tem um jovem para ser aconselhado, tem um casal que está precisando de ajuda, tem um doente, tem um que está passando necessidade, tal, etc. Eu não preciso assim. É fazer e tocar a trombeta, não. E fazer e tocar a trombeta, ou então querer receber aqui. Não tem que receber aqui. Você está fazendo, faz como se estivesse fazendo para Deus, esperando. Porque se você receber aqui, você não vai receber lá. Você não tem como receber duas vezes. Então, se você fez, vai receber. Então, eu não quero receber aqui, não. Quero receber lá. Edifica para você um tesouro no céu. Eu quero receber lá. Amém? Todo dia você pode olhar a sua conta, está só aumentando lá. Amém? Ninguém ficou sem receber nada. Aquela pessoa que veio e deu um abraço em Jesus e deu um beijo nele, está acreditado. Eu entrei na sua casa, você não fez casa. A outra veio, me recebeu aqui, me abraçou, etc. E aí você ainda acha ruim de Deus ter, me tratar bem, dela fazer para mim? Tá bem? Então, a recompensa está com Deus.
Pai, eu achei interessante que, assim, desde ontem, né, vim falando, que são as obras que vão mostrar, né? Assim, como nós vamos ser visto? Como o povo de Deus vai ser visto entre as nações? Como que é a luz que aparece? E o que, que é que aparece? As obras. Então, não tem outra forma do povo de Deus ser notado, do povo de Deus ser visto. Mas só tem essa forma. O que ele fizer. Então, as obras dele. Então, essas obras, eu acredito que nada mais é do que a negociação dos nossos talentos. Né? Por exemplo, se a gente negociava, o que, que fez a gente parar? Eu acho que foi das duas coisas que eu... Quem não negociava foi chamado a atenção para negociar. E quem negociava e parou, foi chamado a atenção por que parou.
É.
Nós não vamos alcançar e nem ser esse povo no grito. Como o senhor falou, não vai ser no grito. Não é descendo goela abaixo, não é força, não, porque não tem como. A luz, ela por si só, é ela que alumia, é ela que brilha, é ela que... Então, o que vai revelar Deus em nós não é nada mais do que as nossas obras. Amém. E isso é que vai chamar a atenção, porque quem não quer uma oração, uma libertação, igual o senhor falou, são os mínimos detalhes, um copo d'água, né? Igual ela falou, o que, que significa pôr o talento no bolso? Será não crescer? Será não negociar? Né? E a nossa existência como povo de Deus, ela está vinculada diretamente ao nosso crescimento, que é a nossa capacidade de fazer.
Então, a gente começou fazendo a pergunta, será que Deus, nós temos importância para Deus? Tem. Se Deus não puder habitar em nós, ele vai habitar em algum lugar. Mas eu sempre digo, Senhor, o Senhor não, na minha oração, o Senhor não errou em me procurar, não. O Senhor procurou a pessoa certa. Amém? Eu estou aqui, conta comigo, etc. Eu quero ser útil, eu quero poder corresponder. Porque não é possível, né, que um homem, um ser humano, não se disponha a ser um lugar para a morada de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Ou não. Amém, Senhor. Meu Deus. Graças te damos, Pai. Porque eu tenho certeza que todos aqui, todos, entenderam perfeitamente, estão dispostos e querem ser edificados, querem ser um edifício onde o Senhor se sinta prazer, se sinta à vontade em sua própria casa. Eu creio que todos nós, sabemos da dificuldade, das imposições, das resistências que o mundo nos tem oferecido, das resistências, das ciladas, das coisas, Senhor, que o inimigo que não descansa em relação a nós tem colocado no nosso caminho para nos impedir. Impedir que nós tenhamos tempo para Deus. Impedir que nós possamos gastar nossos dias com Deus. Nós estamos com essa consciência agora, certos de que nós podemos produzir muito mais, certo de que nós estamos às vezes perdendo o tempo. Tempo que é precioso, tempo que poderia nos valer muito. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a sairmos daqui conscientes da importância que nós temos para o Senhor. Da importância que nós somos na edificação da igreja, na construção do povo de Deus. O Senhor esperava e espera muito da vinha. O Senhor espera muito daquilo que o Senhor planta. Jesus, eu quero ser, Senhor. Eu quero ser muito mais útil do que eu tenho sido. Eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu posso mais. Naquele que me fortalece, naquele que me dá inteligência, naquele que me dá saúde, naquele que me dá força. Eu posso muito mais. Tudo eu posso. Sobra naquele que me fortalece. Obrigado, Senhor. Espero que nunca o Senhor venha a mim procurar um fruto que eu não tenha como te dar. Que nunca que o Senhor venha vier a mim, Jesus, eu possa despedi-lo com mãos vazias. Eu quero ter sempre um fruto para te dar. Eu quero ser uma fonte onde o Senhor possa, Deus, colher a água para saciar às vezes ali a sua sede. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a gastar um pouco mais, a não ter medo de negociar nossos valores, nossos talentos. Deus proverá. Deus proverá. Amém, Jesus.
O teu altar.
Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde. Aproveitem o dia. Que a paz do Senhor seja com vocês todos. Amém? Com a casa. Um abraço e nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém?
Aqui das reuniões, tinha que escrever. Então, tá certo.